Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Seção 2. Casamento com descrente. Capítulo 5. A conduta do cônjuge cristão. Nem pensar em divórcio. Se a esposa é descrente e opositora, o esposo não pode, diante da lei de Deus, afastar-se dela por esta única razão. Para poder estar em harmonia com a lei de Jeová, deve ele conviver com ela, a menos que ela decida de vontade própria separar-se. Obrigações de uma esposa cristã. Tenho de dizer-lhe algo da parte do Senhor. Ele tem uma obra para você realizar. Não se trata de um trabalho público, mas de algo muito importante. Uma obra em sua própria casa, onde deve preservar a posição de esposa e mãe. Ninguém mais será capaz de fazer esse trabalho, que é seu. O Espírito e a Palavra de Deus estão de acordo. Lembrando-nos disso, leiamos as palavras de inspiração do Senhor Jesus, emitidas através de Paulo a Tito. Este é instado a falar o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, versos de 1 a 5. O primeiro dever de uma esposa, seu lar. Tendo diante de você esse texto, pergunto-lhe, por que está você gastando seu tempo em Battle Creek? Porventura Deus a chamou a negligenciar o próprio lar? Não. Não. Minha irmã, o Senhor me revelou que você não está cumprindo seu dever. Seu esposo necessita de você. Seus filhos precisam da mãe. Você tem andado fora do caminho indicado por Jesus. Ele lhe diz, segue-me. Mateus 9, 9. Ele a conduzirá em seus deveres domésticos, que agora estão sendo tristemente negligenciados. A voz do Senhor não lhe ordenou que separasse seus interesses dos de seu esposo e filhos. Nota de rodapé. Escrito a uma esposa que, em virtude de sérios abusos por parte de seu ímpio marido, havia decidido abandonar a família e dedicar-se à obra missionária. Seu primeiro dever encontra-se no lar. O Espírito do Senhor não lhe concedeu uma obra, nem a qualificou para uma atividade que seja contrária à sua palavra. Conselho a uma mãe. Você tem diante de si uma grande e sagrada obra, um sagrado e santo chamado para exemplificar as graças cristãs como fiel esposa e mãe, a ser amável, paciente, bondosa e ainda assim firme em sua vida doméstica, a aprender métodos corretos e a adquirir tato para educar os seus pequenos, de modo que eles sejam preservados nos caminhos do Senhor. Como humilde filha de Deus, aprenda na escola de Cristo. Procure constantemente melhorar suas habilidades até ao máximo de perfeição, através do trabalho doméstico, tanto por preceito quanto por exemplo. Você terá o auxílio do Senhor nesse trabalho. Se, entretanto, você ignorar seus deveres como esposa e mãe e estender suas mãos para que o Senhor nelas coloque outro tipo de atividade, esteja certa de que ele não contradirá a si próprio. O que ele lhe indica são os seus deveres no lar. Se você nutre a ideia de que algum dever maior e mais santo lhe está sendo confiado, você está enganada. Ao negligenciar seu esposo e filhos em favor daquilo que supõe serem seus deveres religiosos, quer seja a frequência a reuniões, quer o trabalho em favor de outros, ou ainda apresentar estudos bíblicos ou levar mensagens a alguém, esteja certa de que está indo diretamente contra as palavras inspiradas na recomendação de Paulo a Tito. A religião de Cristo jamais conduzirá uma esposa e mãe a agir do modo como a irmã tem procedido. Você pode cultivar agora as habilidades domésticas em seu mais extenso grau, pois seus filhos se encontram em uma idade em que mais necessitam da mãe. O espírito inquieto se inclina naturalmente para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam do olhar vigilante da mãe. Necessitam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, conquistadas pela bondade e confirmadas em praticar o bem através de diligente orientação. O Salvador discerne valor e dignidade em toda pessoa por causa da imagem de Deus que ela possui. Ele morreu para que seus filhos pudessem receber o dom da vida eterna. Contempla-os com divina compaixão. Eles podem ser salvos para a eternidade e são tão preciosos quanto quaisquer outros. O Senhor não a chamou a negligenciar seu lar, esposo e filhos. Ele jamais procede desta maneira e nunca o fará. Você tem diante de si um pequeno pedaço de terreno a ser cultivado e Deus a responsabilizará pela obra que confiou às suas mãos. Por intermédio de fervorosa prece e estudo, você chegará a ser sábia no lar, conhecendo os diferentes temperamentos de seus filhos e observando cuidadosamente a conduta deles. Você terá, assim, no lar uma pequena escola, da qual será professora. Se você busca a sabedoria do Senhor, a fim de compreender os seus caminhos e guardá-los, Ele a conduzirá, não para longe do lar, mas de volta ao mesmo. Pobreza não é pecado. Se você é uma dessas luzes que brilham no mundo, sua luz iluminará seu próprio lar. A pobreza tem sido o seu quinhão, mas isso você não pôde evitar, e não constitui pecado. Entretanto, a sua mente tem sido de ordem a ver todas as coisas sob uma luz demasiado intensa. Neste aspecto, você precisa aprender lições aos pés de Jesus. Precisa confiar mais nele e ser menos ansiosa. Precisa desenvolver genuína fé nas promessas de Deus. Deve ser cobreira de Deus, cultivando sua mente a ponto de poder educar e treinar seus filhos a desenvolverem espírito calmo, um coração amorável, imbuindo-os com aspirações puras e cultivando neles o amor pelas coisas honestas, puras e santas. O cuidado de Deus pelas crianças. Não suponha nem por um momento que Deus lhe tenha dado uma tarefa que a obrigue a separar-se de seu precioso pequeno rebanho. Não deixe que se desmoralizem por associações impróprias e endureçam o coração contra a mãe. Isso significaria projetar sua luz de maneira totalmente errada. Você está tornando mais difícil aos filhos o serem aquilo que Deus gostaria e finalmente alcançarem o céu. Deus cuida deles, e assim você deve fazer se pretende ser sua filha. Em tempos passados, você errou ao demonstrar ansiedade excessiva por seus filhos. Sua confiança não repousou plenamente em Deus, e você demonstrou para com eles uma condescendência maior do que teria sido para o seu bem. E agora você os deixa entregues a si mesmos? Que tipo de experiência é esta? Certamente não vem de Deus nem da verdade. Você está ofendendo a Deus ao pretender estar sendo guiada por Ele, ao mesmo tempo em que negligencia os deveres para com seus filhos. Direitos do esposo e filhos. Quando nos entregamos sem reservas ao Senhor, os deveres simples e comuns da vida doméstica serão olhados em sua devida importância, e assim os desempenharemos de acordo com a vontade de Deus. Oh, minha irmã, você pode sentir-se escrava da pobreza. Sua sorte na vida pode ser humilde, mas Jesus não a abandona em virtude disto, nem deseja que você abandone sua família por esta ou qualquer outra razão. Deus a fez sua despenseira no próprio lar. Procure educar-se para este trabalho, e Ele lhe estará ao lado a fim de abençoar todos os seus esforços de tal maneira que ao chegar a oportunidade da prestação de contas, ele possa lhe dizer: muito bem, serva boa e fiel. Mateus 25, 21. Seu esposo tem direitos. Seus filhos têm direitos. Eles não devem ser ignorados por você. Quer você tenha um talento, três ou cinco, Deus concedeu a você a sua obra. Os pais negligenciam tremendamente seus deveres domésticos. Não preenchem o padrão bíblico. Mas àqueles que abandonam seus lares, cônjuges e filhos, Deus não confiará a obra de salvar almas, pois eles se têm demonstrado infiéis a seus sagrados votos, têm se revelado infiéis às sagradas responsabilidades. Deus não lhes confiará riquezas eternas. A obra da mãe cristã começa no círculo familiar, ao tornar o lar aquilo que deve ser, agradável ao marido, prazenteiro aos filhos. Esses preciosos pequenos estão nas mãos dela, a fim de serem fielmente educados. A mãe, agente de Deus. Irritar-se e ralhar, reunir à volta da alma nuvens e escuridão, tão somente trarão sombras e desencorajamento ao ambiente doméstico. As mães não reconhecem nem pela metade suas possibilidades e privilégios. Elas parecem não compreender que são capazes de realizar o mais elevado trabalho missionário, sendo cooperadoras de Deus em ajudar seus filhos no desenvolvimento de um caráter simétrico. Esta é a grande responsabilidade do trabalho que Deus lhes concedeu. A mãe é o agente divino para tornar cristã a família. Deve ela exemplificar a religião bíblica, mostrando de que modo a influência da mesma deve controlar-nos em nossos deveres e prazeres diários, ensinando seus filhos que serão salvos tão somente pela graça, através da fé, que é um dom de Deus. Esse constante ensinamento a respeito daquilo que Cristo é para nós e para eles, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, revelados no imenso plano da redenção, proverá uma bendita e santa impressão no coração deles. Conselho à esposa de um homem incrédulo. Recebemos muitas cartas solicitando aconselhamento. Certa mãe diz que o esposo é descrente. Ela tem filhos, mas estes são ensinados pelo pai a desrespeitar a mãe. Ela se sente profundamente preocupada com os filhos. Não sabe que rumo tomar. Expressa sua ansiedade em fazer algo pela causa de Deus e pergunta se eu penso ser seu dever abandonar a família por estar convicta de que não conseguirá fazer algo de bom para a mesma. Minha resposta é: não consigo ver de que modo seu caminho seria aceitável diante do Senhor ao abandonar esposo e filhos. Não creio que você pense ser este o seu dever. As provas pelas quais a irmã está passando talvez sejam tremendamente severas. Certamente, por vezes, seu coração dói em virtude do desrespeito que lhe é demonstrado. Mas estou certa de que a irmã deve considerar como seu dever cuidar dos próprios filhos. É este o seu campo de labor, onde um trabalho lhe foi indicado. Talvez esse solo seja rochoso e de difícil preparo, mas você possui um companheiro em todos os seus esforços quanto a cumprir seus deveres de modo fiel e consciencioso, a despeito das circunstâncias desencorajadoras. Jesus é seu ajudador. Ele veio ao mundo a fim de salvar pecadores a perecer, e neste trabalho você precisa considerar-se como co-obreira de Deus. Provações domésticas somente para os ouvidos de Jesus. Não se esquive de suas responsabilidades. Seja diariamente uma missionária no lar. Não apenas ensine seus filhos desde a infância, mas também os treine. Mantenha um firme e persistente controle sobre eles. Você deve não apenas dizer-lhes o que precisam fazer, mas com toda a habilidade possível, faça com que o ambiente ao redor deles seja favorável, semeando-lhes no coração as preciosas sementes do amor e Espírito de Jesus. Embora Satanás utilize o pai destas crianças para contrafazer o trabalho que você tem realizado, não desanime, não desista da luta. faça aquilo que deseja que eles façam. Trate seu esposo com bondade em todos os momentos e em todas as ocasiões, e prenda os filhos ao próprio coração com laços de amor. Este é o seu trabalho. Esta é a responsabilidade que lhe cabe desempenhar. Não conte acerca de suas lutas domésticas a ninguém senão a Jesus. Derrame-as em seus ouvidos. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 11 a 13. Valor de uma vida semelhante à de Cristo. A graça não é herdada. Um pai muito mau pode ter um filho piedoso. Um pai cristão pode gerar um filho pródigo. Que as mães tomem sobre si os fardos tornados duplamente pesados em virtude das atitudes do chefe da família. Isso torna bem claro o seu dever de fazer sua luz brilhar no lar onde Satanás está atuando para assumir o controle dos filhos. Ele os terá? Que se erga o espírito missionário diante da emergência e diga: não, não. Meus filhos, embora tenham um pai irreligioso, foram comprados pelo sangue de Cristo. Sou sua mãe. Buscarei o Senhor com fé, humildade, de modo que Ele não apenas salve estas crianças, mas também leve o pai delas ao arrependimento. Não peça nem implore a simpatia de seu marido e de seus filhos. Antes, viva simplesmente a vida de Cristo. Em palavras, em espírito, em caráter, em mansidão, em paciência e longanimidade, em alegria de espírito, seja como uma placa de sinalização a apontar a direção, o caminho que conduz ao céu. Seja testemunha de Cristo. Exemplifique a força da esperança cristã que está dentro do véu. Demonstre que esta âncora a sustenta em todas as circunstâncias. Torne o seu lar agradável e alegre. É em Jesus que você precisa repousar a todo momento. Obtenha a força de Jesus. Ele lhe concederá o que for solicitado com sinceridade. Se você o buscar de todo o coração, certamente o encontrará. Obra missionária doméstica da mãe. Deus não convoca as mães a se afastarem da obra missionária doméstica, levando-as a deixar os filhos sob o controle de influências desmoralizantes e perigosas para a alma. Porventura, não estão os filhos sob necessidade de trabalho missionário? Não merecem os filhos os mais fervorosos esforços apresentados em oração? Deverá a mãe negligenciar o campo missionário doméstico em favor de outro campo mais abrangente? Que ela teste suas habilidades no próprio lar, que assuma a obra que Deus lhe indicou. Se fracassou totalmente, é porque não teve fé, ou não apresentou a verdade e não a viveu tal qual ela é em Jesus. Que ela, após anos de aparente fracasso, teste outros métodos, buscando o conselho de Deus. Ajoelhada diante dele, reclame o cumprimento de suas promessas. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando. Tiago 1, versos 5 e 6. Alegria melhor que queixas. Tem você sentido que sua sorte é pesada, queixando-se e murmurando? Ora, se você não conseguiu ajuda com tais atitudes, tente outra conduta. Fale de modo bondoso, seja alegre. Tendo a Jesus como seu ajudador, irrompa em canções de louvor. Quando tentada e insultada, não revide. Trabalhe com seus filhos enquanto todos não estiverem em Cristo. Plante a semente, aviva a semente, na profundeza do solo do coração. Que suas palavras sejam sabiamente escolhidas. Considere a si mesma como missionária indicada por Deus para ser a luz de seu lar. Digo uma vez mais que não está de acordo com as obras de Deus que a mãe deixe o esposo e filhos a fim de empenhar-se naquilo que ela considera um trabalho mais elevado. Assuma plenamente os deveres que estão exatamente em seu caminho. Posto de dever no lar. Sinto-me triste quando recebo cartas de mães indagando: devo deixar meus filhos para realizar obra missionária? No temor e amor de Deus respondo: seja missionária em casa. Eduque-se nos caminhos e recursos da Bíblia para poder ser obreira bem-sucedida no próprio lar, pois os que aí vivem precisam ser salvos, já que são pecadores. Não abandone seu posto de dever por ser desagradável. Existem hoje muitos mártires vivos que sofrem em silêncio, que confiam em Deus quando são vitimados pelos abusos das más línguas e que são atormentados e feridos por ásperas e severas acusações, e cuja sorte parece ser a de viver e sofrer recebendo conforto unicamente de Jesus, que é a fonte de sua força. Tais pessoas são missionárias, são os nobres de Cristo e seus nomes se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro. Lembre-se de que Jesus conhece tudo, cada tristeza, cada pesar. Ele não permitirá que você desfaleça, pois seus braços estão por baixo de você. Poderá ser uma luz para toda a vizinhança, se for na verdade paciente, bondosa, tolerante. Com estas palavras, minha irmã, considere respondidas as suas perguntas. Segura nas promessas de Deus. É essencial que você deposite sua confiança em Deus. Lamento que o lugar em que mora tenha tão pouco estímulo religioso. Muitos lhe dirão palavras de simpatia, mas serão incapazes de trazer conforto ao coração anelante e faminto, que se encontra ferido e muito necessita do bálsamo curador. Jamais esqueça que o seu Salvador vive e reina. Seu apego às promessas divinas precisa ser forte. Mestres humanos na fé cristã são poucos. Você, por certo, tem se sentido desencorajada e talvez tenha cedido à tentação de negligenciar seus deveres religiosos, evitando carregar a cruz da vida cristã. Talvez tenha consentido em ser guiada por princípios e sentimentos mundanos. Pode ser que haja negligenciado a oração e o confessar a Cristo. Se isto aconteceu, não faça mais. Lembre-se das palavras de Cristo: sereis minhas testemunhas. Atos 1, verso 8. Sua luz talvez tenha sido bruxuleante, mas graças a Deus ainda não é demasiado tarde, mesmo agora, para reconhecer os reclamos que o Senhor tem sobre você. Confiança nos méritos de Cristo. Você é propriedade de Jesus Cristo. Ele a comprou ao infinito preço de si mesmo. Você lhe pertence por criação e por redenção. Embora por vezes lhe tenha parecido incerta a esperança de um céu, deve saber em quem confiar. Sua esperança de alcançar o céu deve repousar unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Você pode adquirir agora uma viva experiência nas coisas de Deus. Contemplando a Jesus pela fé, confiando em seus méritos, as dúvidas acerca de seu amor desaparecerão como uma névoa diante do sol matutino. Firme submissão a Cristo. Que sua submissão a Cristo seja plena e completa. Não espere um dia ou hora sequer. Aproveite agora, ao máximo, este seu tempo de prova, seja ele curto ou longo. No exato momento em que você se lançar sem reservas sobre Jesus Cristo, ele a aceitará. De nenhuma forma oculte o fato de que escolheu a verdade e todas as inconveniências que tal escolha envolve. Jamais, sob nenhuma circunstância, nem mesmo por aparência, consinta em abandonar o trilho traçado para os resgatados do Senhor. Seja decidida, inamovível nas obrigações cristãs para com seu Deus. Guarda do sábado com os anjos. Insisto em que você cumpra suas obrigações cristãs para com Deus. Se no raio de uma centena de quilômetros não existir uma única pessoa para guardar o sábado em sua companhia, esteja segura de que todo o universo celestial simpatiza com você. Cristo, o seu Salvador e os anjos celestiais estão à sua volta. Se você clamar a Deus em todo momento de necessidade, Ele será o seu ajudador. Pratique a verdade em seu lar. Sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Atos 1, verso 8. O testemunho de uma mãe cristã. Não sou capaz de escrever-lhe mais. Se você ama o pai de seus filhos, viva a vida de uma cristã em todos os momentos e sob todas as circunstâncias. Se você houvesse procedido assim, Deus haveria atuado em seu favor. Mas se satisfaz a você mesma e desagrada o Pai Celestial, como pode o Senhor agir em seu favor? Que o Senhor a ajude, minha querida, pobre e tentada irmã, na escolha do caminho correto, exatamente agora. Que Ele a ajude a conceder a seu esposo e filhos um testemunho de que você é, na prática, uma cristã, de que ama a Deus, de que ama a Jesus, aquele que deu sua vida por você. Assim como for o seu dia, também será a sua força. Veja Deuteronômio 33, 25. Ganhando o cônjuge não cristão. Minha irmã, seu Salvador é auxílio presente em cada momento de necessidade. Não desconfie dele. Não leve seus fardos a seres humanos. Leve-os ao Senhor. Talvez imagine que outros deviam compadecer-se de seus sentimentos deprimidos, mas por vezes será desapontada. Jesus jamais desaponta alguém que o busca para obter auxílio. Você comete erros? Vá, Jesus! Peça-lhe que a perdoe, e então creia que Ele o fará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Peça ao Senhor que perdoe seus erros e então se regozije nele. Não a ajudará em nada manter-se lamentando seus defeitos. Diga, Senhor, lanço sobre ti a minha alma indefesa, e sobre ti somente. Não me preocuparei, pois tu disseste, pedi e recebereis. Mateus 7, verso 7. Creia que receberá. Creia que seu Salvador é rico em compaixão, cheio de terna piedade e amor. Não permita que pequenos reveses a perturbem. Pequenos erros podem ser permitidos pelo Senhor para livrá-la de cometer erros maiores. Não argumente com Satanás. Faça a sua parte em ajudar-se, como fazem todos os que querem ser abençoados. Creia que Cristo a ajuda. Recuse-se a falar uma só palavra de dúvida. Quando o inimigo lhe disser que o Senhor a abandonou, diga-lhe que sabe que ele não o fez. Pois declara, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9, verso 13. Jesus diz, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, 37. Então, minha irmã, despeça o inimigo. Diga-lhe que você não desonrará a Deus duvidando de sua misericórdia, de sua bondade, de seu amor. Jamais argumente com Satanás, pois ele possui um terrível poder para enganar. Se ao ele se apresentar Adão e Eva, estes houvessem se mantido repetindo as palavras de Deus, dizendo, ele disse, e eu creio em sua palavra, não desconfiarei dele. Eles não teriam sido vencidos. Cantar é melhor do que lamentar. Em lugar de lamentar suas fraquezas e falar sobre descrença, e sentir que é duramente maltratada, comece a cantar. Fale da misericórdia e do amor de Deus. A todos que estão cansados e sobrecarregados, Cristo lança o convite. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Esta é a lição que Cristo deseja que você aprenda. Se aprendê-la, encontrará descanso. Palavras gentis. Quando lhe disserem palavras desencorajadoras, não responda, a menos que tenha uma resposta agradável. Quando tentar reprovada por palavras desamoráveis, não desforre. Diga a si mesma: não desapontarei, meu Salvador. Toda pessoa cristã é gentil, quer homem, quer mulher. A lei da bondade sempre está nos lábios de uma mulher cristã. Ela não profere palavras duras. Se você falar palavras brandas ao sentir-se irritada, isso fará a luz solar brilhar em seu coração, tornando mais confortável o seu caminho. Uma garotinha de idade escolar, em resposta a uma pergunta, disse: pessoas mansas são as que oferecem respostas brandas a perguntas ásperas. Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Eles serão considerados aptos para o reino do céu, pois estiveram dispostos a serem ensinados. Você afirma que seu marido não é convertido à verdade. Mostre-lhe através de sua vida que é vantagem aceitar o que Cristo disse. Seja paciente, tolerante e bondosa. Assim conseguirá ganhar seu esposo para o Salvador. A vida não é romance, mas realidade. No poder da graça de Deus, você conseguirá obter as mais preciosas vitórias. Não deve tratar sua vida como um romance, e sim como uma realidade. Deve ser colaboradora de Deus na formação de um caráter que Ele possa aprovar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, verso 12. Porventura termina a orientação neste ponto? Não. Graças a Deus que não. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Você deve ser colaboradora de Deus na salvação da própria alma. Deve desejar realizar a vontade de Deus. Assim, não gaste seu tempo e forças com murmurações ou falando de descrença e procurando faltas em Deus. Estimule a confiança nele. Fale amavelmente a seu respeito. Honre aquele que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Desempenho dos deveres domésticos. Tenha certeza de cumprir com fidelidade e alegria seus menores deveres no temor e amor de Deus. Deus declara: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Execute fielmente seus deveres domésticos, e então entregue-se a Deus, dizendo: entrego a guarda de minha alma a Ele. Não retirarei de suas mãos a condução de minha vida. Deixar-me-ei a seus cuidados. Estude a vida de Cristo enquanto esteve na terra. Ele não negligenciou os mais simples e insignificantes deveres que lhe couberam. A perfeição assinalou tudo quanto ele realizou. Olhe a Jesus em busca de auxílio, e isto a habilitará a desempenhar seus deveres diários com a graça e a dignidade de alguém que está em busca da coroa da vida imortal. Tudo o que Deus espera de você, bem como de todo cristão, é que viva a fé que professa. Mostre que a palavra de Cristo é verdadeira, de que Ele é capaz de guardar o homem de pecar. Assemelhe a vida à sua vida pura, bela e santa. Obedeça aos seus mandamentos. Isso lhe trará piedade prática. Uma vida apenas. Não fique a falar das dificuldades da vida cristã. Não fale de suas provas, pois se o fizer, tornar-se-á cada vez mais inclinada a reclamar de Deus. Fale do amor de Cristo, levando-o para o interior de seu coração e vida. Agradeça ao Senhor porque Ele a tem poupado, por não haver sido eliminada sem haver obtido preparo para a entrada no reino celestial, onde não haverá pecado nem tristeza. Você dispõe de apenas uma vida para aperfeiçoar o caráter cristão. Se você revelar a graça de Deus em seu caráter, se a lei da bondade estiver sempre em seus lábios, se constantemente agradecer ao Senhor por sua bondade para com você, estará se preparando para louvá-lo no lar celestial. Desejos do marido quanto ao alimento. No dia em que visitamos vocês, apreciamos muito a generosa refeição que nos foi preparada. Mas você precisa aprender a preparar alimentos nutritivos da maneira mais simples. Os desejos de seu esposo quanto ao preparo de alimentos devem ser respeitados. E ainda assim você deve estudar o preparo de pratos apetitosos da maneira mais simples e saudável possível, a fim de que os sensíveis nervos cerebrais não se enfraqueçam nem paralisem, tornando-a irritadiça, nervosa e facilmente descontrolada. Minha querida irmã, você ocupa uma posição de responsabilidade no lar. Segure as rédeas do governo com a mão sábia e equilibrada. Não permita que os membros de sua família percam seu amor e respeito por você. Prenda-os ao seu coração com os sedosos laços do amor. Isto você conseguirá se viver junto a Jesus. Contemplando-o, você será transformada à sua imagem, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Deus a ama. Ama também seu esposo e está procurando atraí-lo a si. Deseja desviar a atenção de seu marido de meros empreendimentos terrestres, fixando-a nas riquezas eternas.